A graça e a paz, igreja, tudo bem? Amém. E aí, vocês estão animados com o Senhor? Amém. Precisamos estar animados, porque nós estamos num ano de vitória, um ano de comunhão. Eu espero que todos aqueles, aquelas metas que você colocou no seu projetando, que você esteja trabalhando nela. Hoje é dia 22 de janeiro. Não deixe para lamentar em dezembro. Comece, continue, lembre-se do seu projetando. Nós temos uma mania de lembrar dele só lá em novembro, dezembro, e aí a gente olha e fala: olha, as coisas que aconteceram foram porque Deus realmente me abençoou, porque o meu esforço foi mínimo. Irmãos, faça a tua parte, amém? Glória a Deus. Não é sobre isso que eu vou ministrar não, mas já aproveitei aqui para dar um lembretezinho, porque eu creio que o Senhor tem grandes coisas para nós em 2023, mas de certa forma, nós precisamos fazer a nossa parte. Aquilo que Deus tem conosco combinado, Ele vai fazer, porque Deus não falha, mas nós precisamos cumprir. E a vida é feita de desafios, né? Nós temos vários desafios aí para superar, várias coisas que nós precisamos entender que nós não somos suficientemente capazes de fazer. Nós precisamos recorrer ao nosso Senhor Jesus e pedir para Ele que nos ajude, e pedir para Ele que estenda as mãos para nós. Nós temos uma mania de achar que nós somos super-heróis e que nós temos condições de fazer exatamente tudo aquilo que está na nossa mente. Mas muitas vezes nós criamos problemas que nós não conseguimos romper, que nós não conseguimos resolver, e aí nós começamos a andar como um cachorro corre atrás do próprio rabo. Nós precisamos, igreja, parar de criar problemas, e nós precisamos focar apenas em aceitar os problemas que Deus cria para nós com o objetivo de nos apontar caminhos que nos levam para a eternidade. Quando nós focamos nos problemas que o Senhor nos entrega de bandeja para a nossa evolução, as coisas fluem melhor. Por quê? Porque Deus, Ele pode até permitir que um problema aconteça na tua vida, mas Ele já vai te avisando antes, porque Deus não pega ninguém de surpresa. Então Ele já vai te dando os atalhos. Olha, o caminho é por aqui agora, o caminho é por ali, o caminho é por lá. Mas quando você cria o próprio problema, aí o Senhor fala assim: bom, vamos ver até onde Ele vai então, como é que as coisas vão se desenrolar. Porque quem é bom para criar, também deve ser bom para resolver, não é? Pois bem, olha só. Há alguns dias, o pastor Gabriel entrou em contato comigo e disse assim: Lincoln, no próximo culto, você é quem vai ministrar, amém? E acho que foi segunda-feira, né, pastor? Segunda-feira. E eu estou num período agora de bastante trabalho, com bastante coisa, mas eu assumi um compromisso comigo mesmo de nunca mais dizer não para aquilo que vem de um pedido da casa do Senhor. Então assim, só se eu não tiver em Maringá mesmo, mas se eu tiver aqui, então eu direi sim. E a partir daquele momento, eu comecei a buscar sinais do Senhor para a palavra que eu iria ministrar aqui hoje. E o Senhor certamente mandou sinais, porque Ele é perito nisso, mas eu, como estava muito envolvido com as minhas coisas, eu não enxerguei os sinais. Amém, pastora Ângela? Não é? Porque você pede, Deus manda os sinais. Só que aí, você é meio míope, né? Você não consegue enxergar. E aquilo começou, falou assim: olha, está chegando domingo e nada. Ontem o pastor Gabriel me mandou uma mensagem, ontem à tarde. Eu estava lá no evento, lá um evento para 500 pessoas, o negócio pegando fogo. Aí o pastor Gabriel mandou uma mensagem para mim e falou assim: tudo certo para amanhã? Eu confesso para vocês que naquele momento eu falei assim: olha, Deus está me mandando uma oportunidade de dizer que não, e falar assim: pastor, ministra, porque não tem a palavra, não vou conseguir fazer, é contigo. Eu falei assim: poxa, olha, Deus está mandando aqui uma canoinha para mim, E eu jogo no colo do pastor, e o pastor, ele é o cara que ensina, né? Então eu falo assim, poxa, o pastor, se eu falar para ele, sobe lá 5 minutos antes do culto, o pastor já sobe aqui e dá uma ministração de 3 horas. Amém? Amém. Mas aí, algo dentro de mim, que é pessoal mesmo, não vou espiritualizar isso, mas que é aquela cobrança de fazer uma entrega para o Senhor, da mesma forma como eu entrego para as outras coisas que eu faço. Então, se eu assumir um compromisso, eu dificilmente eu vou voltar atrás. Se tem uma coisa que me irrita profundamente, é não cumprir o combinado. Não gosto que não cumpram comigo. Se você me chamar assim, às 14 horas, para ir na farmácia São Paulo, e eu falar, está combinado, se você disser, está combinado, se você ligar para mim, 2:05 e falar, olha, não vou conseguir ir, já me sobe assim uns 5 minutos, porque para mim, compromisso assumido é compromisso assumido. Então, naquele momento eu falei, pastor, está tudo certo, vai dar certo, não está ainda resolvido, mas eu creio que as coisas acontecerão. Hoje de manhã eu acordei, bem cedinho, hein, pastor Messias? Despertei, aí, em vez de ir resolver a palavra, irmã Edna, fui fazer outra coisa. Levantei 7 horas, e fui fazer outra coisa. Aí resolvi um negócio, o Senhor estava me incomodando com outra coisa, fui resolver outra, e na hora que deu ali umas 9:50, falei, agora eu vou resolver. Eu tinha 2 palavras em mente, que eu queria trabalhar em cima delas. Eu já tinha pesquisado o material, eu falei, eu vou sentar e vou escrever. Aí, igreja, eu sentei, falei, vou trabalhar esse tema. Comecei a escrever. Aí eu falei, isso não está desenvolvendo, não é isso aqui não. Aí, falei, bom, está tudo bem, ainda temos o plano B, não é, pastor? Temos o plano B. Aí, apaguei tudo que eu tinha escrito, aí já era 11:00, né? A Michelle tinha descido com a Estela, glória a Deus. A casa estava um silêncio, até o Romeu colaborando, o cachorro. Aí eu falei, eu vou começar então a escrever o outro tema. E para minha surpresa, o negócio também não evoluiu. Aí eu falei, agora ferrou. Agora eu não tenho mais... Eu já tinha ouvido podcast, eu já tinha lido a Bíblia intencionalmente, já tinha comprado um livro, dado uma folheada, não tinha conseguido ler, tentei por osmose, não deu, tinha dado uma folheada, eu falei assim, Senhor, vamos lá. E aí eu parei, fui para o meu quarto e falei, Senhor, me ajuda. Falei, Deus, me ajuda, porque agora já é 12:00, falta 6 horas para o culto, a casa caiu, eu não sei o que eu vou ministrar lá. O meu desafio hoje seria trazer uma ministração para vocês. Qual tem sido o desafio de vocês? Qual tem sido o problema que você não tem conseguido resolver? Você já parou e pediu para o Senhor, me ajuda, Senhor, eu estou verdadeiramente precisando. Você já pediu para Ele, nesta construção, Senhor, me ajuda. Nós temos um senso de capacidade muito elevado. Nós temos a triste sensação de imortalidade, de força, de inteligência, de que nós conseguimos. E muitas vezes nós colocamos problemas nas nossas costas que não eram para a gente colocar. Muitas vezes nos colocamos em situações que colocam em xeque o nosso testemunho e que causa problemas para nós. Todos nós temos desafios, todos nós temos situações pendentes, e nós muitas vezes nos esquecemos de dizer, Senhor, me ajuda, Senhor, eu estou aqui. Eu não dependo da minha capacidade, eu não dependo da minha conta bancária, eu não dependo do carro que eu tenho na garagem, eu não dependo do meu emprego, eu não dependo daquilo que eu tenho como título, eu dependo do Senhor. Às vezes você já teve em situações em que você fez tudo aquilo que você poderia fazer. Você já falou com a tua esposa, já falou com o patrão, já foi no médico, já trocou o dinheiro de uma conta para outra conta. Você já desenhou todos os planos possíveis. E mesmo assim, você não conseguiu resolver a situação e continua andando no deserto, porque não tem a humildade de pedir para o Senhor uma ajuda. Não consegue lembrar que o Senhor está disposto a estender a mão para você, até mesmo para os problemas que você cria. Por mais que Ele seja Pai e Ele queira nos ensinar, por mais que Ele queira que nós avancemos para que possamos entrar no reino dEle, e que nós não tenhamos em nenhum momento a criação de problemas por nós, mas apenas o aceite dos desafios que Ele nos coloca, Ele está disposto a nos ajudar a sanar os problemas que nós criamos. Você que é pai, você que é mãe, quando teu filho chega e fala: olha, eu fiz isso, fiz uma M aqui, e agora? Você não vai virar as costas. Por mais que você tenha falado: não faz isso, você vai contribuir. E quando teu filho chega e fala: olha, não tem mais o que fazer, o que você diz? Por que você não pediu minha ajuda? Por que você não falou para mim que eu estenderia a mão para você? O Senhor está esperando um momento em que nós tenhamos essa disposição de chegar para Ele e pedir ajuda. Mas isso envolve uma ação fundamental. Atenção, fazedores, isso envolve uma ação fundamental. Você precisa parar. Igreja, você precisa parar. Você precisa dar espaço para o Senhor fazer. Você precisa deixar que as coisas fluam. Você precisa deixar o Senhor agir. Quando nós damos espaço para o Senhor fazer, Ele consegue trabalhar em nossas vidas. O que acontece muitas vezes? Vamos imaginar que o pastor Gabriel falasse ontem para mim, Tamires, assim: olha, Lincoln, está com problema, eu vou ministrar. Eu falo: amém, o pastor Gabriel vai me ajudar, ele vai ministrar. Aí, na hora que o pastor Marçal sobe aqui para orar, eu subo junto com o pastor Gabriel. O pastor Gabriel começa a ministrar desse lado, e eu, com outra palavra, venho para esse lado e começo a ministrar. São os dois remando para lados contrários. A igreja não ia entender nada. Por quê? Eu pedi uma ajuda, e em vez de eu deixar o pastor Gabriel fazer, eu vou fazer no lugar dele, junto com ele. Eu preciso parar. Você precisa parar. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem o tempo para fazer as coisas, e que Ele não vai mudar o processo porque nós queremos que Ele seja o nosso servo. É ao contrário. Nós somos servos do Senhor. É sempre no tempo do Pai, não é no tempo do Filho. É no tempo do Pai, é o Pai quem decide. E nós precisamos respeitar o tempo, nós precisamos pedir ajuda e respeitar. Vamos imaginar que o pastor Marçal está na casa dele, fazendo aquele feijãozinho que ele gosta. Faz tempo que não posta, acho que não está fazendo, hein, pastor? Que quando rola, eu sei que é especial, rola lá um Instagram. Aí a irmã Nilvete vai lá fritar um ovo, o ovo cai no chão, a irmã Nilvete se estressa, e o pastor Marcelo diz assim: meu bem, assim, não é? Meu bem, deixa que eu vou limpar isso daí para você, e eu frito outro ovo, amém? E ele não vete nem ovo e fala, ok. O que acontece? Até esse ovo ser frito, a irmã Nilvete precisa esperar o pastor Marçal limpar a cozinha. Às vezes nós fazemos uma lambança surreal, criamos problemas surreais, e aí nós jogamos no colo do Senhor, e nós queremos que Ele entregue a resposta imediatamente. Eu pedi ajuda, mas o Senhor não contribui. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Ei, mas e a lambança que você fez? Quem é que vai limpar? O Senhor abençoa, mas antes Ele organiza a casa. O Senhor antes, Ele vai tratar o que tem que ser tratado. Então você precisa entender o tempo do Senhor. Ei, caiu o ovo, vai ter que limpar. Não adianta querer espalhar gema pela cozinha inteira, que o negócio vai ficar pior. O Senhor quer contribuir, o Senhor quer fazer, mas você precisa aguentar a mão. Nós estamos muitas vezes passando por Cristo. Nós estamos passando por Cristo. Nós estamos em todo momento, ou eu estou em todo momento, em muito movimento, em muito movimento, e o Senhor não nos deixa. Então o Senhor vai andando contigo, e você não para um instante para falar com Ele. Você não tem tempo de pedir uma ajuda. É tudo no tempo do Pai, amém? Nunca é no tempo do Filho. Mas quem tem criança pequena, tem hora que a criança faz o quê? Ela chora, ela esperneia, ela dá vexame. E aí, o que que o pai e a mãe faz? Em algumas situações, leva no canto, agacha na altura da criança, olha a super nani, entendeu? Agacha na altura da criança, fala nos olhos dela, e a criança engole o choro. Em outras situações, o coração fica um pouquinho mais mole, e o pai faz na hora. E aí, se você for lá para Marcos 10, 46, 52, abre comigo, Marcos 10, 46, 52, amém, todo mundo? Marcos 10, 46, 42 diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, e Jesus parando, e Jesus parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Esse foi o ex-cego Bartimeu, que foi curado pelo Senhor. Ele gritou o mais alto que ele pôde, ele incomodou, ele chamou a atenção de Jesus. As caminhadas de Jesus são incríveis, mas as paradas são milagrosas. Você quer que o Senhor faça as coisas na sua vida? Chame a atenção dele. Jesus, pare na minha frente. Jesus, Jesus, eu preciso de ajuda. Quando Jesus para, é para te abençoar. Mas para isso, você precisa de ter um relacionamento com Jesus apenas como um passante, apenas como um passante, apenas como alguém que está sempre cheio de compromissos, e que tem mil ideias para resolver, e que tem mil coisas para fazer, e que consegue resolver tudo com a tua força, e que está incomodado com o que as pessoas pensam sobre você. Se você tem uma vontade, um desejo, precisa de uma ajuda, você precisa lutar por ela. O tempo é do Pai. Pode ser que Jesus falasse: esse não é o momento, eu vou continuar o meu caminho. Mas Jesus parou. Jesus parou. Jesus tem parado na tua frente? Você tem conseguido chamar a atenção de Jesus? E Jesus tem parado na tua frente para te ajudar? Jesus tem te abençoado da forma como você tem necessitado? Porque Jesus está disposto e disponível. Se Jesus não for te entregar aquilo que você precisa, Ele vai te dar uma orientação. Mas você precisa chamar a atenção do Senhor. Você precisa ter uma dedicação na palavra, uma vida de oração, para que quando você chamar e falar: Senhor, eu preciso de ajuda aqui, Senhor, estou aqui, Senhor, o Senhor fala: chama lá, vem aqui. Quem que é essa pessoa? Tinha uma multidão tão grande, eu imagino que devia ter mais gente gritando, eu imagino que devia ter mais gente por perto ali, estendendo a mão. E por que que Bartimeu, que estava gritando, Jesus falou: traz ele aqui? Imagina o pampeiro que esse cara fez. Não deu, gente, por onde Jesus ia, eram multidões, era muita gente. E ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Nós precisamos parar de ter pressa. Nós precisamos parar de funcionar pelo nosso relógio. Aqui, olha, das 24 horas. O tempo do Senhor é diferente. Nós tivemos outras situações em que Jesus parou e ajudou. Na hora que ele estende a mão para Pedro, no meio do mar, o que você acha que ele está fazendo? Nadando? Correndo? Jesus estava parado, estendeu a mão para ele. Pedro gritou: Senhor, me salva aqui, ó, estou me afogando, me ajuda. E o Senhor estendeu a mão para ele. O Senhor estendeu a mão. Na hora que Jesus está passando pelo meio da multidão, e a mulher de fluxo de sangue vai lá e rela na roupa dele, ele percebe que saiu o poder, e ele para e tem um momento de ternura com ela. Ela chamou a atenção dele por meio da fé dela. Às vezes você não tem o perfil de gritar, às vezes você não tem o perfil de Bartimeu, mas você tem o perfil da mulher do fluxo de sangue. Vai lá e vai tocar, vai pedir ajuda de alguma forma, vai clamar de alguma forma. Eu tenho a convicção que se eu tivesse continuado a tarde inteira rascunhando palavras e não entrasse naquele quarto e falasse: Senhor, me ajuda, eu talvez não estaria aqui agora nesse momento, seria o pastor Gabriel. Este foi o primeiro domingo que eu fui convidado para ministrar, e que eu não cheguei no domingo do culto com a palavra sequenciada, que eu não cheguei assim, que durante a semana eu já vou desenhando, já vai rascunhando e vai melhorando. Foi a primeira vez. Então nós precisamos dar um jeito, encontrar o nosso jeito de pedir ajuda e de fazer com que Jesus pare. Por onde Jesus anda, Jesus abençoa. Por onde Jesus anda, Ele faz a boa obra. Mas observa que na hora que Ele faz o milagre, Ele está parado. Ou alguém levou alguém para curar, ou alguém chamou a atenção dele. Jesus gosta de dar atenção, Jesus gosta de entender. Jesus não chega lá e faz um milagre por si só. Ele perguntou para o cego: o que você quer? Ei, ele perguntou para o cego: Gabriela, o que você quer? Eu até achei que Jesus estava de brincadeira, mas não, Jesus é o cara do livre-arbítrio. Jesus é o cara que Ele quer entender o que está no teu coração, e naquele momento Ele recebeu a cura. Ei, que você quer? Jesus está perguntando para você hoje, o que você quer? O que você está ali, ó, batendo a cabeça na parede, e você não consegue resolver? E aí, igreja, não é só financeiro, financeiro é uma porta, a nossa vida é mais que dinheiro, todo mundo tem problema, e o negócio oscila, não é só dinheiro, vamos desconstruir um negócio que o problema é só dinheiro, quando não tem, é um problema grande, né? Mas nós temos outros problemas. Mas e aí, o que você quer? Já pediu ajuda hoje? Você já pediu ajuda para Jesus hoje? Você já abriu a tua boca e fez esse domingo, domingo diferente? Ontem você pediu ajuda? Anteontem você pediu ajuda? Cara, se você tem um problema e tu tá 3 dias sem pedir ajuda, o primeiro problema é você. Precisa mudar isso aí. Precisa entender que quem consegue te ajudar não está sendo acionado. O Senhor está disposto, mas Ele também não joga as pérolas aos porcos. Você já viu aquelas pessoas que às vezes você ajuda, 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 e a pessoa patina? Por quê? Porque na verdade ela não quer ajuda. Às vezes na verdade ela quer alguém que carregue ela e o problema dela, e ela precisa do problema porque ela está abraçada com o problema. Tem um problema que é de estimação, e eu não quero resolver o problema, eu quero assim, continuar com ele, e nós vamos tocando. Então o Senhor quer que você fale, olha, eu preciso disso aqui, hoje eu precisava de uma palavra, pastor Gabriel, não é? Que situação, hoje eu precisava de uma palavra. Aí você fala assim, nossa irmão, mas você não é crente, já não tinha uma palavra na manga? Não tinha, e está tudo bem, porque esse momento aqui é do Senhor. Tinha duas, mas não funcionou, né? É isso, melhor, tinha duas, mas não funcionaram. E estava onde então? Estava na minha dependência. Ah, não, já tenho aqui esses dois assuntos, sento lá, resolvo isso em dois palitos. Às vezes está aí com o teu desafio, fala assim, não, vou resolver isso com dois palitos, e o negócio não resolve. E Jesus está lá assistindo de camarote, vai quebrar a cara mais uma vez, vai, no, ó, não vai conseguir evoluir desse jeito. Então nós precisamos entender que o Senhor está de prontidão. A partir do momento que eu fiz essa oração, foi instantâneo, e eu agradeci a Deus por ter me dado uma resposta imediata. Eu falei, como o Senhor foi maravilhoso, porque Ele poderia ter me dado a resposta 6:30, se Ele quisesse. Não tem às vezes uns ministrantes que vêm aqui e falam assim, olha, eu tinha uma palavra e o Senhor mudou tudo? Não tem? Já viram isso? Podia ter acontecido comigo, né? Ter vindo aqui e o Senhor fala assim, não, vou te entregar lá na porta, lá, ó. Mas Ele conhece meu coração, talvez eu não ia conseguir chegar aqui então em bom estado, né? O Senhor conhece os nossos limites também, o Senhor sabe até onde nós podemos ir. Então é muito importante que você entenda um ciclo, para que todos os seus desafios em Cristo sejam superados. O primeiro dele é, identifique o problema. Exatamente, identifique a situação, não tampe o sol com a peneira. Você precisa entender claramente qual que é. Porque assim, na hora que Jesus chegou para o cego, ele perguntou, o que é que você quer? Não assim, mais fofo, é só para você acordar. É que tem uns irmãozinhos que estão assim, eu espero que você esteja aqui, depois não vai conseguir pedir ajuda da igreja, brincadeira. Jesus perguntou, o que você quer? E aí se o cego Bartimeu falasse assim, ah, eu queria, sei lá, chegar em casa e ter lá uns pães, uns azeites. Jesus falou assim, amém, vai lá, será abençoado. E talvez estava cego ainda. Então precisa entender o que você quer. Qual que é o problema, exatamente? Porque o Senhor pergunta. E se Ele pergunta, Ele quer uma resposta. Você já falou com gente que você pergunta as coisas e às vezes ela não responde? Minha mulher sofre com isso, que às vezes ela pergunta as coisas para mim e eu demoro 24 horas. Ela fala, nossa, mas agora, que delay é esse? Eu falo, processei a informação. Mas assim, olha, no meio da multidão, no meio da multidão, Jesus está passando, Bartimeu gritando, Jesus, Jesus, Jesus. Aí Jesus fala, vem aqui abençoado. E aí o que você quer? Só chamar a tua atenção. Não, o que você quer? Quero ver. Então identifica o problema, exatamente. Segundo, pare de fazer com as suas próprias mãos. Pare de fazer. É assim, quando é, eu digo, pare de fazer com as suas próprias mãos, não é a Juliana sair daqui, chegar amanhã no Codem e falar assim, não vou resolver, Deus vai fazer. Não é olhar lá para o caso, o André, e falar assim, não vou nem mandar essa sentença que ela já é ganha. Não, vou, não é isso. É o seguinte, aquilo que depender de você, você vai fazer. E aquilo que depender do Senhor, é assim, essa causa eu já entreguei. Esse daqui é com o Senhor, eu fiz tudo o que eu podia fazer, eu orei, eu jejuei por essa ação, por essa causa, eu fiz a minha parte, eu levantei cedo, eu fui lá, eu trabalhei e tal, e tal, e tal, eu fiz todo o meu possível, eu orei, eu repreendi, não é? Mas agora tem a parte do Senhor, e aí você precisa identificar, qual é a tua parte, qual é a parte de Deus? Aí é o seguinte, se preciso for, grite, assim como Bartimeu. Se o teu estilo não for gritar, vá lá e rela, que nem a mulher do fluxo. Se for preciso, usa a palavra que tu quiser e fala assim, Jesus, me resgata, estou afogando. Mas pede ajuda, o Senhor está esperando o teu movimento. Dê tempo para o Senhor trabalhar. Gente, dê tempo, paciência, nem tudo é o tempo do WhatsApp, nem tudo é essa correria que nós estamos, o Senhor tem o tempo dele, se você entregou para o Senhor resolver, espere, e só se movimente acompanhando as diretrizes dele, você precisa se movimentar apenas acompanhando as diretrizes dele. Cumpra com aquilo que você assumiu diante do Senhor. Se eu digo assim, para a minha amiga Zizi, vai lá, Zizi, organiza para nós, fazendo um favor, todo o cerimonial da igreja, que vai ter aqui um culto abençoado com a nossa querida Cassiane, amém? Aí, eu chego para Cassiane, para Cassiane não, Cassiane é minha amiga, mas tudo bem, eu chego para Zizi e falo, Zizi, deixa Zizi, como é que está o negócio? Não, eu vou fazer Zizi, eu vou com você, Zizi, como é que está? Zizi, calma, eu tenho o meu tempo, eu vou fazer, eu vou executar, não precisa que tenha paciência. Quando alguém pede uma coisa para você e fica muito na tua cabeça, te irrita? Que povo crente, nossa. Vocês estão aqui, gente? Está todo mundo com a carinha assim? Por dentro, não sei como vocês estão. Pediu para você e falou assim, olha, mas já pediu 3 vezes para mim isso. Pode deixar que eu vou fazer. Tu pediu para o Senhor, aí depois só profetiza. Senhor, eu creio que já está feito. Eu creio que já está resolvido. Muda a oração. Pediu ajuda, depois profetiza. É uma sugestão, tá? Cada um com seu momento com Deus. É muito importante que você se mantenha em conexão com Jesus, para que a glória dele prevaleça, e você consiga entrar somente em desafios, em que o Senhor está contigo, de primeira. Não entre em bola dividida. Não entra em coisa que você está fantasiando na tua cabeça, porque daí o caminho é mais longo. O Senhor permite desafios, não permitiu para José, não foi jogado lá, não foi vendido, não foi humilhado, e depois não foi exaltado, aleluia, não é? Então, o Senhor permitiu aquele desafio para ele, o Senhor permitiu o desafio para o povo de Israel, permitiu, mas o povo da cabeça dura, aí precisou 40 anos, às vezes tu está no desafio, tu pediu ajuda, mas tu murmura, costura a boca. Às vezes a gente não consegue controlar o pensamento, porque o pensamento é difícil, e Deus sabe, mas tu costurar a boca já ajuda, entendeu? Segura, segura, né? Ah, mas Deus não me ajuda, pelo amor de Deus. Já tem escutado uma ministração de uma irmãzinha do fogo, que ela fala assim, irmão, se tu resolve não é milagre. Eu gostei dessa frase. Se tu pede ajuda, mas tu resolve, não é milagre, né? Se o cego tivesse voltado a ver, falou assim, resolvi, não era milagre. Era, mas foi lá. Talvez fosse, né, pastor? Se fosse uma oração bem feita, né? Mas diga assim, não. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Se tu resolve por tua conta, não é milagre. Tu resolveu, não é? E aí é o seguinte, nesse processo de ajuda aí, fala assim, Senhor, me dá uma clareza para eu entender os desafios que o Senhor quer que eu entre. Porque às vezes a gente não consegue enxergar, não é? E às vezes Deus dá o desafio e você não entende. E você acha que é coisa da tua cabeça. Você fala, ou você culpa Satanás. E Satanás tem nada a ver com isso. Satanás tem outra vibe, tem outra comunidade, né? Tem outro povo. Isso é só Satanás colocando aqui para mim. E às vezes é Jesus forjando aço, entendeu? É forjando para você ficar resistente. Lá em Isaías, eu estou terminando. Amém? Que bom, eu vi que vocês estão bem empolgados. Amém, glória a Deus. Estou terminando. Lá em Isaías diz assim, olha. Isaías 41, 13. Não precisa abrir não. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, não tema, eu o ajudarei. O Senhor já tem essa promessa para você. Pega a promessa para você. Toma posse. O Senhor está dizendo, eu o ajudarei. Eu não sei o tamanho do seu desafio. Eu não sei. Eu sei o tamanho do meu. Você sabe o tamanho do seu. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem um objetivo. Todo mundo tem uma missão. Todo mundo quer uma bênção. Todo mundo quer superar um desafio. Coloca diante do Senhor. E coloca logo. Coloca logo. Olha só, eu vou terminar essa palavra. Me ocorreu aqui um negócio. Só para vocês entenderem. Como a nossa vida é um sopro, nós precisamos entender que esse processo de ajuda precisa ser imediato. E às vezes, o pedido de ajuda é até para você se manter firme na fé. Porque você não sabe a hora que o Senhor vem. Então, Senhor, olha, eu não quero me desviar, quero manter firme. Eu tenho uma pessoa conhecida na nossa família, muito amiga da minha irmã, que ela tem a faixa aí de uns... Eu tenho 39, 45 anos, 3 filhos, uma mulher forte, trabalhadora. Um belo dia ela estava na casa dela, chegou do trabalho, foi comer um pão, passou mal, caiu, foi para o hospital. 82 dias internada, pegou uma bactéria e está com uma infecção generalizada. Os médicos disseram, não sabemos, não temos mais o que fazer. Agora está nas mãos de Deus. A minha irmã é muito amiga dela, está lá chorando horrores. Então assim, foi de repente, ela estava cortando um pão, uma coisa bem trivial, bem trivial. E naquele momento, não deu tempo de pedir ajuda, não sabia o que estava acontecendo, nada. Mas o Senhor, eu creio que está cuidando. Então, em todo instante, esteja conectado com o Senhor. Peça uma ajuda para Ele te guardar, para Ele te abençoar, para Ele ajudar você a superar os desafios. Você não sabe o que será do próximo segundo. Nós não temos esse controle, mas o Senhor sabe. E se nós tivermos a ousadia, porque você precisa ter a ousadia de parar, a ousadia de deixar o Senhor fazer, a ousadia de deixar as coisas fluírem na graça dEle, eu creio verdadeiramente que não vai ser em dezembro que você terá esse testemunho de superação. Será talvez na semana que vem. Será amanhã. Será amanhã. Porque a sua atitude diante do Senhor vale muito. Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus das causas possíveis e impossíveis. E nós só achamos que nós temos o controle de alguma coisa e que nós conseguimos. Senhor, nos ajude. Amém? Louvor, pode vir. Amém? Vamos orar. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, para que nós possamos orar. E eu gostaria que você orasse agora, individualmente, mesmo, você no seu lugar, para que o Senhor te ajude. Talvez durante essa ministração, já foi vindo na tua mente, quais são os seus desafios? Os grandes, os pequenos e os médios para você. Para o Senhor é tudo do mesmo tamanho. E nós cremos que o poder do Senhor, passando por aqui, assim como Ele passou no meio daquela multidão, o Senhor sempre no meio da multidão, atendeu um cego, atendeu uma mulher com fluxo, Ele parou para abençoar, e eu creio que Ele vai te abençoar neste momento. Orem, orem.